Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cal Daniel. É um grande prazer estar com vocês. Aqui quem fala é o Daniel Burdi, sou instrutor, e hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante do GTD, que é a revisão semanal. Antes de entrar na revisão semanal, eu gostaria de dar as boas-vindas a duas pessoas, duas profissionais que vão participar aqui conosco. Então, queria falar, Cris, da Alô para a turma e diga quem você é.
Eu sou a Márcia Cisi, sou a Cris da Cal Daniel, trabalho com a criação de artigos para o blog, com material avançado, e-books, e hoje estou aqui participando do podcast mais uma vez. Obrigado por vocês estarem conosco.
Thaís.
Pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Godinho, também sou instrutora da Cal Daniel e além disso eu também tenho um blog chamado Vida Organizada. E é mais uma vez um prazer também estar aqui com vocês hoje.
Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre a revisão semanal. A revisão semanal, ou planejamento semanal, é o quarto passo do GTD. Para aqueles que já estão familiarizados, o GTD ele prega cinco passos e o quarto é a revisão semanal. Inicialmente, a gente vai contextualizar o que é essa revisão semanal, para que a gente faz esse procedimento. E eu queria passar então a palavra para a Thaís. No seu entendimento, Thaís, por que se faz a revisão semanal? O que que é isso?
Bom, pessoal, a revisão semanal basicamente é aquele momento que a gente consegue sentar, parar um pouquinho para pensar nos nossos projetos e planejar a nossa próxima semana. É nesse momento que a gente vai analisar nossos projetos, ver a lista de tarefas que a gente tem para fazer e vai conseguir montar de forma um pouco mais precisa o nosso calendário para a semana seguinte.
Excelente. Eu assisti alguns seminários do David Allen nos Estados Unidos, e nos seminários ele perguntava para a audiência, que devia ter mais de 100 pessoas, quase 200, quem aqui faz revisão semanal toda semana? Poucos levantaram a mão. E olha que eles eram já usuários, né? Então, a revisão semanal, ela é esse momento que a gente desgruda da correria do dia a dia, levanta a cabeça e procura definir prioridades. Cris, como é que você entende o que seja a revisão semanal nas suas palavras?
Então, Daniel, eu entendo a importância da revisão semanal, porque quando eu não faço, eu me perco, volta aquela sensação do sufoco, né? A antiga sensação antes do GTD. E o que que eu entendo da revisão semanal? É esse momento que a Thaís falou, você tem que parar com paciência, com atenção, com cuidado, para olhar tudo que você tem e saber se está tudo em ordem, se está tudo seguindo, o que que eu esqueci de fazer, o que precisa correr, o que precisa adiantar. E o que eu tenho percebido na prática é que eu tenho, em alguns momentos, feito a revisão semanal completamente fora do planejamento. Então, eu tenho minha revisão semanal programada para sextas-feiras. Mas de repente na terça eu me sinto perdida. Eu simplesmente paro tudo, faço revisão. Pronto. Eu me acho de novo.
Cris, fantástico isso que você está dizendo. De novo, vou trazer aqui o David Allen. Ele cita que em certos momentos caóticos, né, momentos de muita demanda, de muita coisa acontecendo, ele fazia a revisão semanal quase que 2 vezes por dia para refocar. E
Exatamente.
tem momentos que ele falou que ele passa 2 semanas sem necessidade de fazer, porque o rumo está bem definido, está tudo claro. Né? Então,
E o ambiente também, né? Tranquilo.
Exatamente, exatamente. E então a gente já entendeu para que serve a revisão semanal. A revisão semanal é o momento de priorizar e planejar a próxima semana. Então a ideia é fazê-la semanalmente. E a gente, né, como instrutores, a gente está em contato com centenas, milhares de pessoas todos os anos, a gente procura enfatizar muito isso no nosso treinamento, a importância de fazer a revisão semanal. E tão importante é isso que a gente começou muitas vezes a colocar a revisão semanal mais cedo no treinamento, logo nas primeiras horas, enquanto o pessoal estava mais desperto e descansado, para falar da importância disso. Mas, apesar de todo esse esforço da gente proclamar a vitalidade, né, da revisão semanal, pouca gente faz, de fato. E queria, então, explorar um pouco esse aspecto. Por que que pouca gente faz a revisão semanal? Qual que é a sua opinião, Cris? Você sempre fez revisão semanal ou você relutou para fazer a sua? Como é que foi a adoção?
Não, foi uma luta. Realmente foi uma luta muito grande. Porque quando você começa a entender, é muito gostoso captar, né? Você olha, nossa, agora não vou esquecer disso, agora não vou esquecer disso. Mas aí quando você vai fazer a revisão semanal, aquilo fica uma lista tão grande, você não consegue terminar, nunca. Eu simplesmente não conseguia terminar, minha revisão semanal não terminava nunca. Aquilo era tão angustiante que eu comecei a parar de fazer. Depois voltei, depois parei, depois voltei. Foi uma guerra, uma verdadeira guerra. Hoje eu administro isso de uma maneira diferente, não sei nem explicar se virou comum, né? Ficou fácil porque você pega a prática do negócio. Eu, sinceramente, eu não sei explicar por que que hoje eu consigo e no começo eu não conseguia.
O tamanho das suas listas, Cris, hoje elas são muito grandes?
São, elas são enormes. Eu acho que a diferença talvez seja a facilidade em priorizar. Então, na medida que eu vou processando, na hora que eu vou processar e organizar, eu já marco aquilo que é mais importante. Então, quando eu vou fazer a revisão, seja ela semanal, diária ou mensal, eu sei o que é mais importante. Então, feito aquele básico importante, eu já posso ficar tranquila. Porque Excelente. O resto não é a prioridade, entendeu?
Excelente.
Talvez seja isso.
Muito bom. Eu acho essa questão do tamanho da revisão semanal uma questão muito importante. Porque você não é a primeira que relata isso. Puxa, a pessoa saiu empolgada com a metodologia, foi lá, fez a primeira revisão semanal, gastou 3 horas. E aí depois não quer mais fazer, porque é muito demorado, muito desgastante. Thaís, como é que foi para você essa adoção e quanto tempo você gasta na sua revisão semanal? E primeiro, você faz a revisão semanal?
Faço. Religiosamente hoje em dia, mas eu também já fui um pouco mais relaxada com isso. Porque quando eu comecei a implementar o GTD, era tudo meio nebuloso, né? Acho que todo mundo que lê o livro a primeira vez fica meio, ok, por onde eu começo? E eu não tinha consciência da importância da revisão semanal. Mas à medida que eu fui vendo como eu me sentia melhor fazendo essa revisão semanal, esse planejamento, eu fui entendendo a importância e fui colocando toda semana realmente para fazer. Hoje, se eu não faço uma revisão semanal por motivo assim de qualquer coisa, doença na família, imprevisto que eu tive, a minha semana fica um caos. Eu dou um jeito de fazer de qualquer maneira, assim, nem que seja uns 3 dias depois. Porque é fundamental.
E quanto tempo você demora para fazer a sua revisão semanal?
Tá, essa é uma boa questão. Também estou me policiando para não durar mais do que 1h30. Menos do que isso eu não consigo, porque eu fico revisando as minhas listas de tarefas para ver se eu não estou perdendo nada, se eu não estou... É o que demora mais tempo. O calendário em si, ver as agendas, antecipar coisas, coletar possíveis... atividades que eu posso adiantar, né, pra cá. Isso é muito rápido, ver assim, a geral na minha lista de projetos é bem rápido também, mas depois analisar todas as tarefas que estão em andamento para poder priorizar demora um pouquinho mais. Mas eu estou tentando também diminuir o número de projetos para facilitar a própria revisão semanal também. Às vezes a gente, muitos projetos que a gente acha que estão em andamento, a gente pode esperar para um segundo momento e trabalhar realmente nos que estão em andamento e deixar os outros para seguir, né?
Muito bom, obrigado. Vamos falar um pouquinho então sobre o procedimento da revisão semanal. A gente já enfatizou onde ela se encaixa no GTD, nessa questão de priorizar, de planejar a próxima semana, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre, afinal, quais são os passos da revisão semanal. O David Allen, no livro, ele propõe, se eu não me engano, 12 passos para você fazer uma boa revisão semanal. E agora eu queria saber na prática. Cris, na prática, você faz os 12 passos? Como é que você faz na prática?
Bom, a minha prática está baseada num softwarezinho que eu uso dentro do meu programa de e-mail. Então, ela é uma prática muito provavelmente atípica, porque eu vou fazendo a revisão semanal em cima das tags que eu tenho no meu e-mail. Então, eu vou ler e-mail. Basicamente, a minha revisão semanal está baseada em ler e-mails. Obviamente que ele tem uns espacinhos separados lá, o que é de hoje, o que já venceu o prazo, porque eu tenho um calendário à parte do calendário, que é o meu compromisso pessoal, os desejos, né? Os meus desejos, eles ficam nesse calendário de dentro do e-mail. Os compromissos sérios com outras pessoas estão no calendário, mas esses de desejos estão ali dentro. Então, ele fica atípico, porque eu simplesmente abro meu programa de e-mail e vou olhando. Começo pelo que passou, já está vencido, vou processando, vou reposicionando no meu, nas minhas datas. Depois vou para o hoje, o que for de 2 minutos vou fazendo, o que não for, já vou reposicionando a data também. E lá dentro já tem todos os projetos, né? Todas as tarefas de cada projeto. Está tudo dentro do meu e-mail. Então é só abrir o e-mail, eu já sei qual é a próxima tarefa, se aquilo está no tempo, se está fora do tempo. Então, isso deve ser completamente atípico, mas tem funcionado bem.
Excelente, excelente. Thaís, falando agora de procedimento, quais são os passos da sua revisão semanal?
Bom, o que eu gosto de fazer primeiro é dar uma analisada na minha agenda, porque uma coisa que eu acho que o próprio David fala é que se você já dá uma olhada na sua agenda e vê que você vai passar o dia inteiro ou a semana inteira alocado em um evento, em reuniões, em congressos, você já pode ter uma ideia do que você pode esperar em termos de tempo, né, para dedicar aos seus projetos. Então, eu gosto bastante de primeiro dar uma olhada na agenda para ver o que me espera na semana seguinte, dou uma pincelada nas outras, assim, para ver se tem alguma viagem, algum evento maior que eu preciso tomar alguma providência, para só então ir para os meus projetos. Uma coisa que tem me ajudado bastante é dar uma olhada bem rápida, assim, de 2 minutos nos meus objetivos de médio e longo prazo, porque eu gosto de tê-los sempre em vista, assim. Então, quando eu vou trabalhar nos meus projetos, eu tenho os objetivos bem fresquinhos na minha cabeça, minhas metas, né, de 2 anos, 5 anos para cima, para ver se está coerente com o que eu quero. Isso me ajuda bastante. Quando eu não faço isso, eu acabo me perdendo um pouquinho, assim, nos projetos e trabalhando mais sob demanda, e eu percebo que, para mim, isso não é tão legal. Então, eu gosto sempre de dar essa olhadinha de 1, 2 minutos nos objetivos, só para ver se é tudo ok. Aí eu parto para os meus projetos. E daí eu vou fazendo o procedimento normal, né? De ver os projetos, o que foi concluído essa semana, se tem alguma coisa pendente, o que eu tenho que priorizar para a próxima semana, se tem coisas que têm prazo que ainda não estão no calendário, vou colocando. Vou fazendo dessa forma. Eu tenho um péssimo hábito, vou confessar aqui agora, de olhar primeiro os meus projetos profissionais, porque assim, se eu por acaso não deu tempo, eu termino os profissionais e faço depois os pessoais, e eu estou tentando mudar esse hábito. E agora, então, eu estou começando pelos pessoais, porque daí eles acabam sendo mais rápidos também, porque não tem tantas tarefas distribuídas, né, digamos assim, e está sendo bom, porque antes eu acabava deixando para fazer depois, eu já estava com a energia mais baixa e tudo mais. Então, tá sendo bom fazer dessa forma.
Excelente. Um ponto que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo, que quer começar a fazer a revisão semanal, é o seguinte. Afinal, que nível de detalhe eu preciso colocar no meu calendário? Porque é dito que a gente, na revisão semanal, deve colocar tudo que tem que ser feito na próxima semana no calendário. Inclusive, telefonemas, follow-ups, você ficou de enviar um e-mail para uma pessoa, enfim, coisas pequenas ou grandes, tudo isso deveria ir para o calendário. Agora, Thaís, eu queria saber, na sua prática, quando você faz a revisão semanal, você coloca tudo no calendário ou você faz algum tipo de seleção?
Faço seleção. Eu coloco os compromissos que têm data e hora marcadas, coloco todos os prazos e lembretes que não tem hora, eu coloco naquela partezinha de cima do calendário, eu uso o Google Calendar para isso, mas quem usa outros softwares de calendário, como o próprio Outlook, também dá para fazer. Eu também coloco no calendário tudo que eu sei que vai demorar até 1h30, porque daí eu sei que eu preciso bloquear um tempo no meu calendário para fazer. Mesmo que eu possa mudar esse evento de um dia para o outro, caso eu tenha algum imprevisto, eu coloco. Porque eu tenho consciência de que em algum momento eu vou ter que reservar 1h30 para aquela atividade. Eu costumo fazer assim.
E o que que não vai para o calendário?
Próximos passos no geral dos projetos, porque eu trabalho bastante com as listas de contextos e também com o Tickler, né, que organiza minhas tarefas e projetos no Evernote. Então eu faço por lá. Em vez de colocar na agenda essas tarefas menores, eu uso o Tickler, que funciona bem para mim, né?
E você chega a colocar data para essas tarefas menores, que são próximas ações?
Somente quando elas têm prazo.
Tá legal.
Então, por exemplo, eu tenho uma palestra no sábado, eu sei que até sexta-feira ela tem que estar pronta, então eu coloco a data como sexta-feira. Isso não significa que eu vou fazer na sexta-feira, eu vou adiantando, mas eu sei que o prazo final é sexta-feira para isso estar pronto.
Excelente. Então, pessoal, invente um jeito de fazer a sua revisão semanal. Né? Não se preocupe em seguir os 10 passos que o David Allen coloca lá no livro. O importante é pensar sobre a próxima semana. Decidir o que que é realmente importante fazer. Os três primeiros passos do GTD, né, o capturar, processar e organizar, eles têm o único objetivo de te ajudar nesse momento de tomar uma boa decisão sobre o que fazer na próxima semana. Os três primeiros passos permitem que você tenha um inventário de tudo que você precisa fazer bem organizado. E a vantagem de se ter esse inventário é poder priorizar bem, é poder priorizar sem esquecer nada. Um dos grandes benefícios da revisão semanal é justamente esse, é essa tranquilidade que a Cris falou, de você saber que você está fazendo a coisa certa, de você saber que você não está esquecendo nada de importante, que nenhum prato vai cair sem que você esteja consciente disso. Então, a gente entende que a revisão semanal é um momento angustiante, que também a Cris falou muito bem, porque muitas vezes você tem uma coleção de coisas a fazer imensa e uma semana tão curtinha para fazer tanta coisa, então é um momento angustiante. É o momento mais angustiante do GTD. Talvez por isso as pessoas fujam um pouco dele. Mas se você sobreviver, né, passar bem por esse momento de angústia, você está preparando o chão para ter uma semana mais harmônica, mais focada. Uma semana de sucesso. Então, a revisão semanal é a pavimentação da semana, é transformar essa estrada que você vai percorrer na semana numa estrada suave, numa estrada tranquila. Eu gostaria de passar a palavra para a Cris, para ver se tem mais algum acréscimo a esse nosso tópico de revisão semanal.
Eu gostaria de voltar ao seu comentário da lista do David. Ele cria lá a lista, né? Faça primeiro os papéis soltos, depois as anotações, depois o calendário, depois o futuro do calendário, passado do calendário. Enfim, ele vai dando uma listinha com o único objetivo de que você não esqueça nada. Então, cada um, na hora da sua revisão semanal, precisa ter. É interessante, não sei se precisa, mas é interessante que tenha uma listinha para você não pular nenhum lugar importante de ser olhado. Crie a sua listinha, não precisa ser aquela lista sugerida pelo David. Tem que ser uma lista que funcione para você, mas tem que ser uma lista que diga: olha, eu preciso cumprir essas 5, 6, 10 etapas. Porque se eu não cumprir essas 10 etapas, esses 10 locais. Não, eu não terminei. Ficou faltando coisa importante para ser feita. Então, eu acho que é só isso. Essa listinha é importante para que você não, na revisão, atento a tomar decisões, porque o esgotante da revisão semanal, ou seja lá quando ela for feita, são as decisões que você precisa tomar. Você vê lá 2, 3 projetos super importantes e diz, meu Deus, e agora? Qual que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer todos. Então, talvez até seja o momento de você sentar com o seu gestor. Olha, eu tenho 30, não vai dar, só vai dar 3, o que, que eu faço? Mas, enfim, por conta desse desgaste emocional, às vezes a gente acaba esquecendo de olhar um dos lugares importantes. E é para isso que serve essa listinha. E eu imagino.
Excelente, Cris. É como... existem checklists, né? Os checklists eles têm essa finalidade.
Exatamente.
Você entra num... uma pessoa que vai fazer uma limpeza de um quarto.
Exatamente.
Em um hotel, em um hospital, em uma empresa. Ela tem um checklist. Eu preciso fazer isso, 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 isso. Porque também a prática, ou vamos dizer, a excessiva familiaridade com aquilo faz com que a gente esqueça algo. Na aviação existem muitos checklists de segurança, de pré-voo, pós-voo. O tempo inteiro eles estão fazendo. Eles não sabem de cor, eles sabem, mas eles não querem, não podem deixar nenhum recanto não investigado. E ainda, aproveitando esse gancho, Cris, algumas pessoas possuem projetos em sistemas corporativos. Então, a empresa fornece um sistema e nesse sistema ela tem projetos. É importante nesse checklist incluir uma passada, uma visitada a esses projetos que estão em outros lugares. Às vezes eu tenho uma lista de projetos no Excel, uma lista na rede da empresa. Revisão semanal é a hora de percorrer todas essas listas.
Exatamente.
Thaís, últimas palavras.
Bom, eu gostaria de dizer para as pessoas fazerem a revisão semanal. Porque toda semana, porque quando, ao longo da semana, quando a gente vai coletando e processando as tarefas, a gente vai colocando elas em listas, né? Se a gente não revisar essas listas, se a gente não fizer a revisão semanal e revisar essas listas, a gente vai perder a confiança no nosso sistema. E daí isso vai levar a gente àquele estágio inicial de ter que coletar tudo de novo, fazer todo aquele trabalho que a gente teve quando a gente começou com o GTD. E acho que ninguém quer perder tempo, né? Além do que, a gente também perde o controle dos nossos projetos. Por isso que a revisão semanal é muito importante. Mesmo que você já tenha pouco tempo para fazer e você faça uma mini revisão semanal, mas faça. É imprescindível dar uma olhada nos seus projetos, porque só quando a gente bate o olho a gente vai lembrar, puxa, é verdade, tem isso, tem aquilo. Então é imprescindível. Eu só queria deixar essa recomendação para que todos sempre façam semanalmente, religiosamente, porque é importante, é o que deixa a gente com aquela sensação de mente tranquila mesmo.
Sem dúvida.
A moral da história, faça nem que seja rápido, nem que seja alguns minutinhos, mas dá uma olhada. Eu queria enfatizar também esse ponto, dizendo que revisão semanal é o que mantém o nosso sistema fresco, vivo. Passou 2 semanas sem olhar o seu sistema, muitas vezes é melhor jogar tudo fora e começar de novo. Porque tanta coisa aconteceu, o seu sistema está tão desatualizado, que aí você fica desanimado. Então, também é um ponto para reforçar essa importância religiosa da revisão semanal. Pode ser rápida, pode ser no seu estilo, no horário que for interessante para você, mas ela é que mantém vivo todo o sistema. Queria agradecer, então, minhas 2 convidadas, a Cris, que tem feito um trabalho fantástico no nosso blog, gerando muito conteúdo de qualidade. Então, Cris, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço de estar aqui junto, compartilhando e podendo colaborar, né, e aprendendo, ensinando. É uma troca riquíssima, riquíssima.
Thaís, também muito grato por todo o seu envolvimento conosco como instrutora na parte de web marketing. A gente tem evoluído bastante em conjunto.
Daniel, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Acho muito bacana a iniciativa dos podcasts. Adoro falar sobre GTD, como vocês. Então, é uma oportunidade muito legal de poder discutir isso em grupo e acho que ajuda bastante as pessoas, porque muitas vezes a gente fica fazendo sozinho, né, e não tem essa orientação. Então, essa é a importância, eu acho mesmo, né, do nosso trabalho. Então, é muito bacana estar aqui. Eu que agradeço, viu?
E já deixo, então, todos os ouvintes convidados para o próximo. O próximo podcast será sobre a execução. Todo GTD ele tem o objetivo de fazer com que a gente execute coisas. E esse será o tema do nosso próximo podcast. Um grande abraço.